laboratórios da BioNTech e da Pfizer anunciaram ontem que a vacina contra a Covid-19 demonstrou 100% de eficácia nos jovens entre os 12 e os 15 anos de idade. O anúncio surge depois de testes clínicos de fase 3 feitos em mais de 2 mil adolescentes nos Estados Unidos.
E para perceber melhor esta questão da eficácia desta vacina da Pfizer entre os mais novos, contamos agora com o Miguel Castanha, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. É também professor na Faculdade de Medicina. Muito boa tarde, Miguel Castanho. Estes dados são suficientes para crer que, de facto, esta vacina é mesmo 100% eficaz entre os mais novos e de que forma é que isto pode ajudar também no combate à Covid-19?
Bem, antes de mais, boa tarde. Bom, temos que ver que estamos a falar de um comunicado da Pfizer, portanto ainda não estamos a falar de uma análise dos resultados, isto é, não é que a fase 3, que mesmo assim já é uma fase adiantada, já tenha chegado ao fim e, portanto, estejamos a olhar para todos os dados. Não há aqui uma comunicação intermédia, intercalar, que nos diz que podemos esperar resultados com cerca de 100% de eficácia. Deve haver aqui alguma cautela, porque primeiro os resultados vêm todos do mesmo país, vêm dos Estados Unidos, envolvem muito menos gente do que, por exemplo, os resultados de fase 3 que ouvimos falar para os outros grupos etários, né, porque os ensaios de fase 3 dos outros grupos etários chegaram a envolver mais de 40 mil pessoas. Aqui estamos a falar de 2.200.
É uma dimensão muito pequena, não é?
É uma dimensão bastante mais pequena. Mas é mais que isso, é que nesta faixa etária o número de pessoas que adoecem também é muito menor. E, portanto, não é só o número total de pessoas, é o número total de pessoas que adoeceram para comparar o grupo que foi vacinado contra o grupo que não foi vacinado e comparar quantas pessoas adoeceram de um lado e quantas pessoas adoeceram no outro. Neste caso, adoeceram algumas pessoas que não tinham tomado a vacina e não adoeceu nenhuma das pessoas que tinha tomado a vacina. E é daqui que vem o valor de 100%. Não devemos ser demasiado rigorosos, demasiado picuinhas, diria, a analisarem muito em detalhe o número. A informação que se tira daqui é que é muito eficaz. Não interessa exatamente se é 95%, como revelaram os dados para as faixas etárias maiores, ou só se é 100, o que é certo é que seja 95, ou seja 100, ou até que seja um pouco menos que 95, é muito eficaz e isso são boas notícias.
Certo, e portanto qual pode ser o impacto, como perguntava o João Alexandre, neste caso no combate à Covid-19, para atingir a tal imunidade de grupo que desejamos?
Exatamente, porque esta é uma população muito importante, porque é uma população de idade escolar e é recorrente, portanto, a discussão sobre até que ponto é que estas faixas etárias, onde não há muitas pessoas a adoecerem, podem servir como veículos mesmo assim de transmissão. E até que ponto podemos, com uma vacina, reduzir essa capacidade de transmissão desta faixa etária. Vacinando também esta faixa etária, é um contributo adicional para que o vírus tenha mais dificuldade em espalhar-se de pessoa para pessoa e que, portanto, consigamos atingir aquele ponto crítico, que chamamos imunidade de grupo, a partir do qual o vírus já tem tão poucas pessoas, já tem tão poucas oportunidades de infectar alguém e de se multiplicar, o contágio, de modo geral, começa a entrar em regressão. O vírus tem dificuldades em passar de pessoa para pessoa, a população viral entra em regressão, e esse ponto crítico é muito importante para nós. E haver agora a capacidade de vacinar também esta faixa etária mais baixa, obviamente que é um contributo adicional para chegarmos a esse ponto.
Certo, dada essa importância, Miguel Castanho, já há outras farmacêuticas a desenvolver também testes neste sentido, que tenha conhecimento?
Sim, repara, desde já há bastante tempo que as farmacêuticas anunciaram que depois dos testes da vacina para a população mais geral, digamos assim, haveriam depois de fazer testes mais específicos para grupos específicos. Entre eles os adolescentes e outro muito importante também, as grávidas, por exemplo. Um grupo ainda é relativamente grande, que é o dos adolescentes. O outro grupo das grávidas, por exemplo, inspira mais cuidados por ser uma população mais sensível. Mas é normal, é natural, que após os grandes testes gerais venham testes mais específicos para subgrupos populacionais, e é o que está a acontecer aqui e é o que vai acontecer com certeza com outras vacinas de outras farmacêuticas, E isso é bom.
E até em faixas etárias inferiores, nós estamos aqui a falar concretamente, neste caso da Pfizer, entre os 12 e os 15 anos de idade. Faz sentido também vacinar antes disso?
Fará sentido à medida que formos progredindo. Neste momento, o grande esforço ainda é vacinar os mais velhos. Pronto, vacinar a população mais idosa. Mas já estão a ser feitos testes para que, quando concluirmos este plano de vacinação, se possa avançar para esta população, que é a população adolescente. Uma vez concluído esse passo, teremos que pensar também na vacinação e na proteção dos mais novos, das crianças mais novas, de modo a que se consiga atingir um ponto, mesmo que faltem alguns anos, não interessa, nós temos que ter um pensamento a longo prazo também, mesmo para chegar a um ponto em que se possa fazer uma vacinação de toda a população logo nas idades mais baixas. E, portanto, se necessário, incluir esta vacinação dentro daquele lote de vacinas que são normais para todas as crianças e que, portanto, se consiga dominar esta doença tal como se têm dominado outras através da vacinação.
Certo, fazendo a parte do plano de vacinação, como dizia, normal. Miguel Castanho, agradeço-lhe ter estado connosco, olhar aqui para esta notícia sobre a Pfizer. Temos que ter alguma cautela, como nos explicava também, mas não deixa de ser um bom indicador. Este estudo Exatamente. Que anunciou ontem que a vacina da Covid-19 teria 100% de eficácia nos jovens entre os 12 e os 15 anos. Miguel Castanho, que é investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, é também professor da Faculdade de Medicina de Lisboa. Obrigada, Miguel. Até à próxima.
Obrigado.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.